Muito boa tarde. Queria, sem mais delongas, em primeiro lugar, em nome da Comissão, da 8ª Comissão, pedir desculpa às três entidades, portanto, à Associação Portuguesa de Deficientes, à Confederação Nacional das Organizações de Deficientes e à Federação Nacional de Professores, por este atraso que não era expectável e as nossas sinceras desculpas, tentámos agora ser o mais céleres. Como provavelmente já têm conhecimento por outras presenças que marcaram nesta casa, dizer-vos que são sempre bem-vindos e que o figurino é um que já várias vezes tiveram a oportunidade de presenciar. Portanto, iremos dar 15 minutos às três entidades para utilizarem como entenderem. Posteriormente, cada grupo parlamentar terá 3 minutos para colocar as questões e, no final, daremos mais 15 minutos. Agradecer aos senhores deputados que se fizesse silêncio, já os nossos convidados e os nossos foram, aguardaram. Vamos agora ouvi-los. Portanto, passo a palavra, não sei quem é que... Muito obrigado.
Então... Em nome das três organizações, nós agradecemos, de facto, a disponibilidade, dizer que já nos conhecemos há muito tempo, mas juntámos-nos nesta altura, sobretudo depois de verificarmos a forma absolutamente desastrosa e desastrada como o ano letivo começou, nomeadamente no que tem a ver com a educação especial, e isso levou a que as organizações e outras também se tivessem contactado e tivéssemos promovido um conjunto de iniciativas entre elas e face às preocupações que tínhamos, precisamente o pedido de reunião a esta comissão e a outras entidades. Portanto, por isso aqui estamos e eu, para iniciar, vou dar a palavra primeiro aos representantes da CNOD, eles apresentar-se-ão e depois também à APD. Está bem?
Boa noite a todos. Sou José Reis, presidente da CNOD. Tenho o prazer em cumprimentar alguns deputados, já tenho tido a oportunidade de falarmos sobre problemas relacionados com a área da deficiência, portanto, e rapidamente e também de uma forma sucinta, porque os senhores devem estar já extenuados, e então é o seguinte, portanto, na abertura do ano letivo são grandes as preocupações com os problemas que nos chegam através das famílias, pelos docentes, pelas nossas associadas, e muitos deles têm sido transcritos nos órgãos de comunicação social. Como Confederação, estas situações, portanto, estão-nos a preocupar. Casos como obrigarem-se alunos a iniciar as aulas sem os apoios mínimos necessários, as faltas graves de condições materiais e humanas que se registram nas escolas, a constituição e imposição de um excessivo número de alunos por turma de forma inaceitável. Também não têm sido contratados, por isso, em falta, funcionários, professores, terapeutas da fala, intérpretes de língua gestual, psicólogos, etc. E também a juntar a estes problemas. Refletem-se também os elevados custos dos manuais e materiais escolares, das ajudas técnicas, da saúde e nos transportes. Também, a manterem-se estas situações, consideramos estar em causa direitos consagrados numa vasta legislação que, felizmente, com o esforço de todos e com a luta das pessoas com deficiência, temos, portanto, reconhecer isso, portanto, consagrados numa vasta legislação, destaco a nossa Constituição e a Convenção da ONU que foi recentemente aprovada. Portanto, não há dúvida que os objetivos e sim as reduções do déficit são alegadas para algumas situações destas, nós não devemos aceitar e nem aceitamos este tipo de situações. Estamos aqui com as instituições que o Presidente da FEMPROF disse, portanto, congratulamos-nos que o sindicato, a Federação, seja das primeiras a estarem preocupadas com esta situação e a unirmos os esforços para denunciarmos a situação, como também procurar, junto da comissão onde estamos, procurar que contribuições para podermos ultrapassar estas situações que, em relação aos direitos humanos e tudo o que nós vimos defendendo sobre a educação inclusiva, não se aceita.
Boa tarde a todos. Eu queria começar por agradecer a presença de todos os elementos desta comissão e a disponibilidade por nos ouvirem. A APD está presente nesta comissão de três organizações porque, ou melhor, não só porque considera vergonhosa a forma como o ano letivo iniciou, mas porque a APD, ao longo da sua história, tem tido sempre como um pilar fundamental a defesa por uma educação inclusiva. Isto porque assim consideramos que realmente a educação é um pilar fundamental do desenvolvimento de uma sociedade. E como tal, as pessoas com deficiência não podem ficar à margem desta educação, digamos assim. Os atropelos a que temos vindo a assistir nos últimos anos ao início daquilo que tinha sido o processo da educação inclusiva têm sido muitos, mais flagrantes principalmente desde a Lei 3 de 2008, mas este ano realmente tem sido chocante todas as situações que nos têm sido reportadas e que são, de uma forma geral, penso eu, que pública. Portanto, atropelos a direitos como a Constituição, como a Convenção dos Direitos sobre as Pessoas com Deficiência, atropelos à Lei 46 de 2006, que pune e proíbe discriminações no exercício dos direitos em razão da deficiência. Aquilo que está a acontecer este ano letivo é tão grave quanto... Este governo acaba por violar despachos que ele mesmo lançou e até este ano, e isto é visível na constituição de turmas, que com o despacho 5048B de 2013 determinava que as turmas com alunos com necessidades educativas especiais só pudessem ter 2 alunos e que essas turmas não pudessem exceder o número de 20, portanto não é isso que está a acontecer, temos inúmeros casos de denúncias com mais de 20 alunos e alguns até com mais de duas crianças com necessidades educativas especiais. Temos falta de professores especializados, portanto, os cortes a que temos assistido nos últimos anos na diminuição de professores na educação especial este ano é ainda mais grave. O corte na contratação de técnicos especializados, estou a falar, por exemplo, de tradutores de língua gestual, de formadores de língua gestual, de fisioterapeutas, a diminuição no número de auxiliares que são necessários numa escola para dar apoio a estes alunos, porque estes alunos, em muitos casos, não precisam apenas de apoio dentro de uma sala de aula, precisam de apoio também em todo o ambiente escolar, e, portanto, são muitos os atropelos. E aquilo que já tínhamos, que a APD já tinha referido, é que, a verificar-se a violação de direitos, a APD pode perfeitamente constituir-se representante legal e não terá dúvidas, nem hesitará em colocar o Estado em tribunal, se for esse o caso, se essas situações realmente se confirmarem. Aquilo que a APD tem vindo a defender ao longo destes anos é realmente uma evolução no processo da educação para ela se tornar cada vez mais inclusiva, e a voltar a referir novamente a Lei 3 de 2008, que é quando consideramos que os maiores atropelos começam a demonstrar, não é? Quando se passa a considerar a identificação de necessidades educativas especiais através da CIF, portanto, em que há uma redução enorme no número de alunos e crianças que eram consideradas e que necessitavam de necessidades educativas especiais. Portanto, esta é a primeira situação em que deparamos com o agravamento das condições destas crianças que ficam sem acompanhamento, o que facilitou também a diminuição de professores na área do ensino especial, a contratação também de técnicos, a contratação de auxiliares. A criação dos mega agrupamentos, que vai completamente contra aquilo que é a Declaração de Salamanca, que afirma de forma muito explícita que os alunos devem encontrar-se na sua área de residência e devem ter o apoio na sua área de residência, que a escola se deve adaptar, que é a escola que se deve adaptar às necessidades do aluno e não o contrário. A criação dos mega agrupamentos, aquilo que fez foi deslocar as crianças da sua área de residencial, provocando mais custos em transportes, provocando um desarranjo, digamos assim, da vida familiar também destas crianças, porque é a família em conjunto que está aqui a ser influenciada, não é só a criança. E neste momento estamos a assistir também a cortes dos transportes destas mesmas crianças para poderem continuar a prosseguir o seu caminho na educação regular, porque a isso têm direito e é disso que estamos a falar, é basicamente de direitos. O ano passado assistimos mais uma vez a um atropelo de direitos com o despacho, a portaria 275, que faz com que os familiares ou os pais possam optar por ter a criança com necessidades educativas especiais apenas 5 horas no ensino regular e as restantes 20 em instituições, porque é disso que se trata, é instituições. Não estamos a falar de outra coisa, não é? E aqui, a meu entender, acho que jogamos muito com, digamos assim, não me entendam mal, mas alguma chantagem com os pais destas crianças, que obviamente perante uma situação, perante as situações a que se têm deparado, que é entregar o filho numa escola, tomando conta da realidade que é aquela criança não tem o apoio necessário dentro de uma sala de aula, não tem o apoio necessário fora da sala de aula. Quando lhe dão a opção, olha, o seu filho fica aqui apenas 5 horas e o restante fica numa instituição e tem alguém que tome conta dele durante as restantes 20, quer dizer, é injusto, não é? E é óbvio que um pai vai pensar que o melhor para o filho é que ele fique num sítio em que tomam conta dele. Portanto, são uma série de atropelos que têm que ser tidos em conta. O que está aqui em causa são direitos de crianças, de jovens, que têm direito a uma educação regular, a uma formação que lhes possibilite integrar a sociedade e dar o seu contributo como qualquer outra pessoa. Acho que a visão tem que ser esta, e principalmente numa altura em que tanto se fala de crise e em que tanto se fala de poupar em investimentos, será que não seria muito mais lógico investir em primeiro lugar na educação destas crianças, que de alguma forma podem depois contribuir para o desenvolvimento e para a sustentabilidade de uma economia e de um país, e não o contrário, segregá-las em instituições sem lhes dar formação, sem lhes dar capacidade para elas poderem trabalhar e desempenhar o seu papel na sociedade? Será que não fica muito mais caro ao Estado estar a pagar em instituições para ter estes jovens e depois muitas vezes adultos sem dar um contributo real para uma sociedade igual? Acho que é a questão que devemos todos colocar hoje em dia, é repensar um bocadinho aquilo que são os princípios e os direitos a uma educação para o desenvolvimento sustentável de uma sociedade. Obrigada.
Temos 4 minutos, eu estava a aguardar para o fim, mas assim aproveitamos. Que é para... Sim, porque somos vários. Então também agradecer. Eu quero dizer em primeiro lugar que para a FENPROF tem sido muito gratificante e tem-nos dado grandes aprendizagens. O podemos estar a trabalhar, aliás até em projetos conjuntos com as associações, porque para nós a questão, embora às vezes mal se diga e não é verdade, não se trata apenas das questões socioprofissionais dos professores, dos direitos, dos deveres, também se trata porque são importantes e cada vez estamos mais... a vê-los serem eliminados, mas há também aqui uma questão que tem a ver com a sociedade que começa a ser construída na escola, que nos fez juntarmos-nos a estas organizações, sobretudo quando no decurso da abertura do ano letivo detectámos tantos problemas como aqueles que foram detectados. Preocupa-nos muito que o Sr. Ministro continue a atribuir os problemas que foram denunciados por pais, por estudantes, por organizações sindicais, pelas associações diversas no início do ano letivo. Continue a pensar, ou pelo menos a afirmar, se não pensa, afirma, que tudo teve a ver com o facto de vivermos um período de eleições e que foi por isso que as coisas foram trazidas para a discussão pública, e preocupa-nos sobretudo por uma razão simples, é porque se o Sr. Ministro achar isso de verdade, quer dizer que não reconhece a existência dos problemas, e quem não reconhece a existência de problemas, naturalmente, não os vai resolver, porque acha que eles não existem, e portanto o problema aqui é que eles existem mesmo, não é? E relativamente às questões dos alunos com necessidades educativas especiais, já aqui foi dito, a questão das turmas, por exemplo, hoje até com uma cambiante, uma diferença para pior em relação ao passado. Nós temos exemplos na cidade de Lisboa de alunos autistas em turmas integrados, em turmas, por exemplo, no primeiro ciclo, que atingem o número máximo que é possível, que são 26, e em turmas de diversos anos de escolaridade, quer dizer, que tem vários fatores, e que podemos fornecer, as escolas têm, que na verdade não contribuem nada para que esses alunos possam ter o direito à inclusão e às aprendizagens a que têm o direito ainda. Sr. Ministro da Educação afirmava ontem nesta comissão, vem hoje nos jornais, não é, que falta apenas colocar 16 professores de educação especial. E eu vou começar por aqui para dizer que provavelmente é verdade. E, portanto, dizer que estou de acordo, o Sr. Ministro provavelmente diz a verdade e, se calhar, hoje até faltarão menos. Pronto. Agora, o que é que o Sr. Ministro não esclareceu? É se esses são os professores que faltam às escolas para satisfazer as necessidades que as escolas têm de pessoas de educação especial, ou se esses são os professores que faltam às escolas para completar, dentro dos critérios que o Ministério da Educação admite, o quadro que as escolas ainda não têm. Porque há uma diferença muito grande entre as duas, porque as escolas não podem, como se sabe, e apesar de tanto se falar da autonomia das escolas, requerer o número de professores que precisam. Está sujeito aos requisitos e aos critérios que o Ministério da Educação, através da DGEST, dessa Direção-Geral que agora foi criada, vai dizendo que são possíveis. O Sr. Ministro ontem trouxe aqui também, para dizer que esses 16 seriam suficientes para completar tudo, disse aqui ontem que as escolas tinham neste momento 3.501 professores, dos quadros 1.229 contratados para a educação especial. Anda perto, Sr. Ministro, pronto, não contou bem, mas anda por aqui. Só para dar um pouco de história, dizer o seguinte, porque talvez se compreenda melhor a situação que hoje se vive. Em 2006, antes do quadro da educação especial ser criado, havia na educação especial a trabalhar em 5.557 docentes, desde o pré-escolar ao secundário. Em 2006, quando se realizou o primeiro concurso com a abertura de vagas de quadro e porque a escolaridade, o ensino secundário não era a escolaridade obrigatória, as escolas não, secundárias não puderam abrir vagas de quadro e foi só até o nono ano. E, portanto, nesse ano, apesar de haver 5.557 professores no terreno, só foram permitidos abrir 2.151 lugares. Daí para cá, em 2009 foram abertos mais 830 vagas e já este ano foram abertas 156 vagas no concurso extraordinário de professores e houve mais 102 professores que transitaram de grupo para de outros grupos para a educação especial. Ou seja, neste momento, e se ninguém se reformou, não é? Nós temos no sistema 3.243 professores nos quadros, que é ligeiramente abaixo do que disse o Sr. Ministro, mas não é significativo. E temos contratados, para além destes dos quadros, 1.453 professores, ou seja, é ligeiramente acima do que disse o Sr. Ministro e, portanto, a conta vai dar mais ou menos certa, não é? Ou seja, nós hoje temos, na educação especial, do pré-escolar ao secundário, 4.696 professores. Em 2006, quando nós tínhamos 5.557 professores de educação especial, a população escolar era, do pré-escolar ao secundário, de 1.689.660. Hoje, em 2013, e as contas são 2012, porque os dados ainda não estão disponíveis para 2013, mas na pordata lá se encontram estes, há 4.696 professores de educação especial para uma população escolar de 1.798.805 alunos. Ou seja, ao contrário até do que se repete muito no Ministério da Educação, não há menos alunos nas escolas, como se vê, há mais 100 mil. E para mais 100 mil alunos, o Ministério tem nas escolas menos 861 professores. Portanto, não faltam 16. 16 são os tais que estão para colocar, não é? Para mais 100 mil alunos, há menos 861 professores. Esta é que é a realidade. Se o Ministério da Educação diz, e disse hoje, eu estava ali fora e ouvíamos alguns senhores deputados, nos iam dizer que receberam essa resposta, que a população escolar com necessidades educativas especiais é de 49.149 alunos, isto quer dizer que para um universo de 1.798.805, os alunos com necessidades educativas especiais corresponde, no âmbito da população escolar, a 2,7% dos alunos da população escolar. Ora bem, basta falar com a Sociedade Portuguesa, por exemplo, de Pedopsiquiatria ou qualquer outra dessas que está precisamente a trabalhar neste terreno, para perceber que 2,7 não é a taxa de alunos com necessidades educativas especiais. A taxa de alunos com necessidades educativas especiais no nosso país situa-se entre os 8% e os 10%. Claro, se nós dissermos a taxa daqueles que têm deficiência, se calhar é 2,7. Quando o decreto-lei número 3 foi aprovado, até se queria baixar para 1,8. Agora, o problema aqui é qual é o conceito de necessidade educativa especial que nós queremos que exista. Se são as dificuldades de aprendizagem, qualquer que seja o tipo e a natureza, ou se são as deficiências. E esta é que é a grande questão, é que hoje em dia a classificação clínica pode apontar para uma percentagem desta, mas os problemas das necessidades educativas especiais que decorrem de problemas de ordem pedagógica sinalizadas pelos professores e outros técnicos estão longe de se esgotar nestes 2,7. E é toda esta base, e por isso é que as dislexias, e por isso é que as hiperatividades, e por isso é que um conjunto de problemas que não são sinalizados no decreto de lei 3 não são apoiados. E, portanto, aquilo que nós aqui queremos dizer, sobretudo, é que em nome da inclusão, e quando pedimos esta reunião é conscientes que esta Assembleia e esta Comissão já promoveu por 3 vezes iniciativas para debater esta matéria, que eu penso, parece-me, estive nelas, que as intervenções de todos os que estavam, fosse de onde fosse, professores, técnicos, pais de estudantes, e então em relação à portaria 275A, ninguém se esquece da intervenção que fez aquele jovem que lá estava, não é? Têm sido extremamente críticas ao 3 e ao 275A, mas na verdade aquilo que nós vamos tendo de ano para ano é um agravamento da situação, é cada vez menos alunos a ter esse apoio. Com este ano, esta agravante que nós tivemos há 2 dias em Évora, num debate com professores, e foi-nos confirmado que naquele caso, em Évora, porque era onde estávamos, vamos estar em Castelo Branco segunda-feira, vamos estar em Lisboa também com estas iniciativas conjuntas, convidaremos os seus deputados a estarem presentes, dizer-vos que em Évora, por exemplo, ainda continuam centenas de alunos em casa porque não têm os professores de apoio. E não são só 16, se calhar 16 dariam jeito a Évora.
Muito obrigada. Não. Temos um pouco mais, tendo em conta também o tempo de espera. Perguntavam se querem inscrever. Começamos pela senhora deputada Margarida Almeida, do PSD.
Muito obrigada, senhor Presidente. Quero cumprimentar os senhores deputados e dirigir uma palavra muito especial à Associação Portuguesa de Deficientes, à Confederação Nacional das Organizações de Deficientes e à FENPROF. Realmente a temática hoje que trazem até junto de nós não é uma problemática que o Partido Social Democrata também não sinta, porque na realidade todos nós temos consciência que mesmo uma criança com necessidades educativas especiais, se não tiver todo o acolhimento, é motivo para todos nós, sejamos de que partido for, mova as nossas consciências, movam os nossos esforços no sentido de promovermos a essa criança aquilo a que ela tem direito. Isto para dizer que, na realidade, tem havido da parte desta Comissão trabalhos e temos discutido toda esta problemática das necessidades educativas especiais e realmente o Sr. Professor Mário Nogueira referiu muito bem que o 3/2008 foi um quadro legal que se criou e que realmente as crianças com dificuldades de aprendizagem não ficaram abrangidas, mas também não é menos verdade que através do despacho normativo, o 7A e o 7 e o despacho 24, também poderíamos criar algumas situações para colmatar as dificuldades de aprendizagem, o que significa que há alguma legislação que vai colmatar alguns dos problemas que realmente nós não víamos plasmados na Lei 3 de 2008. Também não é menos verdade de que realmente houve uma portaria, a 275, que realmente, em termos de aplicação, se foi verificando que ela não tinha uma aplicação eficaz. E, portanto, ontem, nesta mesma reunião, foi reconhecida pelo Sr. Secretário de Estado que ainda não a revogou, porque, na realidade, é vontade do próprio Governo e do Ministério da Educação fazer um trabalho de melhoramento dos instrumentos legais que existem, porque eu penso que Portugal tem um bom ordenamento jurídico nesta área, mas é preciso realmente é a aplicação dele na prática, é responder às pessoas portadoras dessas necessidades educativas especiais. E realmente o nosso país é também um país referenciado, como tendo uma legislação realmente adequada para uma escola inclusiva. E por isso há neste momento da parte do Ministério toda a abertura para participar com todas as entidades ligadas a esta problemática, porque isto realmente é uma problemática abrangente a todas as pessoas que realmente uns que a têm diretamente, que são os jovens, crianças e os próprios pais. E depois nós, enquanto educadores, enquanto técnicos, que vamos realmente minorar no nosso trabalho toda esta problemática. E para isso dizer que, da parte do Partido Social Democrata, estamos disponíveis para colaborar com o Governo e há nesta comissão também um grupo de trabalho criado com esta especificidade, que também irá dar todos os seus contributos no sentido de todos nós conseguirmos fazer um quadro melhorado, mas mais do que isso, talvez se calhar devêssemos pensar numa rede, portanto num trabalho em rede, com estruturas de proximidade, no sentido de podermos realmente colmatar. Portanto, aquilo que eu pergunto é, da vossa parte, o que é que entende que seria pertinente e urgente que fosse considerado como prioridade, quais instrumentos para agilizar a implementação desta legislação que existe, né, sob pena de realmente estarmos todos a tentar trabalhar e podermos estar de algum modo dissonantes uns com os outros. Isto, Sra. Presidente, só dois segundos para dizer que eu recebi ainda ontem um e-mail também, porque há coisas positivas, de uma associação de pais que trabalha com os pais em rede, em que disseram que começaram toda a sua planificação da intervenção precoce e preparação da pré-escolar e que realmente se sentiram felizes porque em setembro, porque trabalharam em rede com os pais, com a Associação de Pais, com os professores, com os agrupamentos, com a Câmara Municipal, com as IPSS, e realmente o ano para eles de abertura nesta zona foi de satisfação, de sucesso para estes pais. Por isso nós estamos todos disponíveis para realmente poder dar do nosso melhor a estes jovens e, portanto, estaremos disponíveis para receber tudo aquilo que são as vossas opiniões nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Partido Socialista, penso que é ao Sr. Deputado Jacinto Serrão.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, em nome do Grupo Parlamentar, queria começar por agradecer mais este contributo que as organizações aqui representadas pela Ana Sesúdio, José Reis e Mário Nogueira nos trazem no âmbito de um conjunto de preocupações que o Partido Socialista também tem feito sentir junto de quem nos governa e que tem a ver com esta questão do ensino especial. Estes problemas, tal como foi dito aqui muito bem pelos intervenientes das organizações, são identificados no terreno pelas escolas, pelas famílias, pelos técnicos, pelos próprios alunos, pelas organizações responsáveis, já foi debatido amplamente até nesta casa. E o professor Mário Nogueira disse muito bem, esses problemas que foram aqui elencados já foram devidamente explanados em diversos fóruns de intervenção nesta Assembleia, e nós estamos conscientes, por estes contributos que nos têm chegado, diretamente das organizações, como este que está neste momento, e das reclamações que são feitas por cidadãos, individualmente, pais e até alunos e organizações, de certa maneira, que nos chegam às caixas de correio, da problemática subjacente a estas questões que se prendem com o ensino especial e os alunos com necessidades educativas especiais. Está mais do que óbvio de que o discurso político do Governo não coincide com a realidade sentida pelos alunos, sentida pelas escolas, sentida pelas famílias, e há aqui uma preocupação por parte de quem nos governa em tentar justificar, através da sua política, de que tudo está bem. Foi ainda ontem, quando nós confrontamos o Sr. Ministro sobre o número de professores, de facto ele respondeu dizendo que só apenas faltam 16 professores a serem colocados, mas a realidade, pelos números que aqui foram nos deixados pelo professor Nogueira, se fizermos bem as contas, é muito, muito, muito diferente. E não entendemos que a justificação da crise e dos cortes que são necessários fazer para resolver uma série de problemas orçamentais do país tenha cabimento numa área tão importante como a da educação em geral e particularmente no ensino especial. Eu tenho dito, e aqui foi dito também por uma das intervenientes, de que estes cortes ou não investimento na educação e nesta área do ensino especial trará certamente prejuízos para o próprio Estado a curto e a longo prazo, naturalmente. E é esta falta de visão estratégica de quem, de facto, nos governa, relativamente a estas políticas da educação, que faz com que haja aqui uma preocupação imediata em resolver um problema orçamental, preocupações orçamentalistas, não se preocupando com o futuro das pessoas, da nossa sociedade e o futuro do país, porque isto vai trazer prejuízos muito sérios para a própria economia e, para não falar, das questões tão importantes que foram aqui referidas no que diz respeito aos direitos de cidadania destas pessoas. O direito à igualdade de oportunidades, o direito à educação em condições de igualdade de acesso para que estas crianças e jovens possam também ter uma educação de qualidade. A questão do alargamento da escolaridade obrigatória também tem sido colocada e o Governo procura contornar esta sua obrigação em dar uma resposta adequada a estes alunos que têm um direito, de facto, a frequentar a escolaridade obrigatória no regular, da forma como aqui foi
alinhado. Sr. Deputado, nós estamos a dar a condescendência, mas
sim, mas eu quero só deixar aqui, de uma forma geral, estas preocupações que o Partido Socialista comunga e tem vindo a se debater para que sejam ultrapassadas, e tudo faremos para ajudar, naturalmente, no âmbito das nossas responsabilidades, a que este problema seja superado, estes problemas que foram aqui colocados. Gostaria só, em jeito para finalizar, de questionar às organizações aqui presentes se de facto têm números concretos, já que o Governo não nos quer dar, relativamente ao número de auxiliares necessários para dar uma resposta adequada, assim como o número de técnicos, o número de professores e também o número de alunos que estão a ser afetados por esta política do Governo que não está a dar uma resposta adequada a todos estes alunos que têm necessidades educativas especiais, como aqui foi referido.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora, penso, a palavra ao Sr. Deputado Jorge Caetano, do CDS-PP.
Antes de mais, muito boa noite. Dar as boas-vindas aqui aos representantes das diversas associações e fazer-vos chegar, desde já, o apoio deste grupo parlamentar nas vossas exigências, como seguramente tenham conhecimento, seguiram a audiência ao Ministro ontem, de resto também tivemos o cuidado de inquirir o Sr. Ministro quanto a esta situação em particular, do ensino especial, que é algo que de algum modo também nos preocupa de forma significativa, e dizer-vos que este grupo parlamentar obviamente fará a pressão que pode junto do Governo para que esta situação se resolva de forma mais expedita possível e rápida. No entanto, gostava de vos fazer aqui duas ou três perguntas, de algum modo para que haja também aqui alguma base e eu possa ter mais alguns dados que me parecem significativos. Começava eventualmente aqui por me referir aos números que o Dr. Mário Nogueira nos forneceu da população escolar. A informação que tinha que era de 1.100.000, há aqui um número de 1.798.000. Seja, pronto, ou seja, na totalidade é 1.700.000, muito bem, ok, já agora fica já esclarecido, não vejo nenhum problema de particular. E disse-nos, que, se eu não estou em erro também, que o número de professores contratados nesta altura para o ensino especial eram de 4.700, foi isso, 4.698. Sim, ambos, portanto, existentes, digamos assim, no sistema. Há algum rácio que nos dê uma noção concreta do que é adequado em termos de valor, de número de professores versus aluno na educação normal? Há. Então, e na especial, existe? Para que a gente tenha uma noção do que é as necessidades do sistema, se possa de algum modo apurar e perceber, porque nesta altura a gente está a dizer, é preciso mais, ok, mas é preciso mais porque, não é? Porque a gente pode ter exemplos de situações onde, de facto, as professores não estão, o que não significa que faltam, podem estar mal arrumados, entre aspas, não é? E, portanto, de algum modo, era necessário perceber se este rácio existe, se existe, qual é o aconselhável, para que a gente, de algum modo, tenha bases claras para podermos pressionar no sentido de comatar esta situação. O rácio a que eu cheguei aqui, face aos números que me deu, ronda os 30 alunos por professor, que eu não faço ideia o que é que isto significa, em abono da verdade. Portanto, não é? Não sei se é muito, se é pouco, sei em termos de ensino normal, mas em termos de ensino especial, muito sinceramente, não é? Não diretamente, porque também não é não é linear, as turmas não são só de ensino, não é? Portanto, é um acréscimo e, portanto, isto não é linear, eu não consigo daqui de facto tirar uma ideia. Pronto, lançava-vos este repto, até de algum modo para que nós próprios tenhamos uma noção concreta e, não desconfiando da vossa opinião, como é óbvio, tenhamos de algum modo dados objetivos que nos permitam fundamentar e até cimentar a nossa posição. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do PCP.
Obrigada, Sra. Deputada. Queria começar, naturalmente, por cumprimentar a APD, CNOD e a FENPROF em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e permitir-me também a saudar-vos pela vossa iniciativa, que na prática é cumprir a vossa obrigação, de enquanto estruturas representativas de adultos e crianças com necessidades especiais, trazer aquilo que é a realidade concreta à Assembleia da República no sentido de exigir a resolução do problema. Eu acho que ninguém tem coragem, nenhum deputado, nenhum ministro tem coragem de dizer que é contra a escola inclusiva. Ninguém hoje tem coragem de dizer isso. Daí, a garantir a escola inclusiva vai um mundo. E hoje o que acontece de facto é que a educação inclusiva exige investimento e exige meios. E desde 2010, e tendo em conta o corte na educação que se prevê para 2014, estamos a falar de menos de 2.600 milhões de euros na educação, naquilo que é a escola pública, e naturalmente que isto tem efeitos na vida concreta e na qualidade pedagógica e na inclusão destes alunos. Todos os anos letivos há problemas com a educação especial e com a escola pública de uma forma geral. Não há um ano letivo em que, por exemplo, não faltem intérpretes, não faltem professores. Acontece é que nunca foi de forma tão grave como foi este ano. E o Sr. Ministro pode ter as teorias que entender relativamente às eleições autárquicas, mas a verdade é que as eleições autárquicas não resolveram o problema destas crianças que continuam em casa ou que, estando na escola, não têm condições concretas, porque garantir a escola pública de qualidade é uma obrigação constitucional do Estado e, neste caso, do Ministério da Educação e Ciência. E por isso nós temos situações concretas, o Sr. Deputado do CDS parecia que queria casos concretos, mas os e-mails que têm chegado à Comissão de Educação são remetidos a todos os grupos parlamentares e não são exclusivo do Partido Comunista Português. Se o CDS tivesse ido à última reunião do Grupo de Trabalho de Educação Especial, tinha percebido do que fizemos e do que discutimos relativamente a esta matéria e, portanto, teria percebido, infelizmente, do número de casos concretos. Ainda hoje nos chegou um, posso-me lembrar deste, escola, agrupamento de escolas número 1 de Beja, faltam intérpretes de LGP, o aluno surdo profundo não tem 19 tempos, tem num total de 34 tempos letivos, apoio de intérprete de LGP a apenas 15, aliás, e portanto os restantes períodos letivos não percebe o que o professor diz na aula, nem o professor percebe as suas dificuldades. E, portanto, isto infelizmente é uma realidade. Isto significa, na prática, que o Ministério da Educação e este governo PSD-CDS é responsável direto pela discriminação de milhares de crianças e jovens. E isto é profundamente grave. E nós entendemos que o que está aqui em causa, naturalmente, que não começaram todos os problemas com este governo e não começaram todos os problemas com o Pacto da Troika. O PCP, por diversas vezes, propôs a revogação do Decreto-Lei 3 de 2008 e a extinção da CIF, propondo o primado do aluno, da escola e da relação pedagógica na avaliação, na sinalização e no acompanhamento do aluno, porque também partimos da perspectiva que é a escola que tem que dar condições aos alunos e não o contrário, e por isso também relativamente às escolas de referência e obrigar alunos, muitas vezes crianças, a deslocarem-se quilómetros, entendemos que isso é uma violência enorme, mas por diversas vezes, o ano passado, nas diversas audições que o Grupo de Trabalho e a Comissão fizeram, tivemos a oportunidade de dizer atenção, que pode parecer que estamos todos de acordo, mas depois há um momento em que se vê no que é que estamos de acordo. E quando nós propusemos por diversas vezes a salvaguarda dos alunos com necessidades especiais na realização dos exames nacionais, por exemplo, o fim do Decreto de 2008, PS, PSD e CDS, que inviabilizaram essa iniciativa. Isto para dizer que, infelizmente, este ano letivo é mais grave, porque faltam funcionários, faltam professores, faltam psicólogos, faltam terapeutas, e para todos os alunos isto é gravíssimo. Para estes alunos em particular, significa que muitos não podem estar na escola e os que estão não têm condições de igualdade mínimas, nem sequer condições dignas para estar na escola. E o que acontece é hoje também uma coisa ainda mais grave, que é a condição de recursos aplicar-se não apenas às pensões, mas aplicar-se também num direito constitucional, que é a educação, e significa isto que qualquer
deputada,
família, termino já,
com a mesma deputada, condescendência,
termino já, só com esta ideia, qualquer família que viva, vejam-se bem, milionários com mais de 628 euros, tem que pagar ajudas técnicas e tem que pagar o transporte. E isto é profundamente grave e está hoje a impedir muitos alunos de terem acesso a um direito que é fundamental e consagrado na Constituição. Dizer apenas isto é ainda mais grave, porque este governo ataca em duas frentes. Ataca na frente da escola pública e até na própria realidade do que são as instituições de educação especial. Porque o que nós sabemos, e ontem denunciámos ao Sr. Primeiro-Ministro, ao Sr. Ministro da Educação, e ele sabe-o, é que há instituições de educação especial numa situação de asfixia financeira, com salários em atraso, que não recebem verbas obrigatórias por transferência do Ministério da Educação desde julho. E, portanto, este Ministro tem vindo, e este Governo é responsável pela negação objetiva do direito à educação, e nós entendemos que
Senhora
isto é
gravíssimo. Senhora deputada, peço-me, temos que...
dizendo apenas que continuaremos a fazer aquilo que temos vindo a fazer, que é exigir a alternativa a este caminho de destruição de direitos fundamentais e de ataque à Constituição.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passo agora, para terminar a ronda pelos grupos parlamentares, a palavra ao Senhor Deputado Luís Fazenda, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Eu vou ser breve, queria saudar as entidades que aqui hoje estão, esta iniciativa institucional e as outras que nos dão conta que estão a tomar no terreno. Coincidimos na análise e nas críticas e não iria, portanto, desenvolver muito mais. Eu gostaria de dizer o seguinte, o Sr. Ministro da Educação ainda ontem revelou, ao contrário do que aqui foi dito, da abertura do Ministério da Educação, o Sr. Ministro da Educação ontem revelou que não reconhece a generalidade dos problemas existentes. Porque o que ele aqui disse foi que o assunto estava praticamente resolvido e que seria tratado de legislação. Foi isto que disse o Sr. Ministro da Educação. E quando, na verdade, não reconhece nem o caráter ainda mais limitativo este ano do que se passa para os alunos que estão nas escolas, nem sequer reconhece um problema ainda mais grave, neste momento a montante, que é um número indeterminado, mas muito significativo, de alunos que foram aconselhados a ficar em casa. Bom, e isto é uma situação verdadeiramente excepcional e lesiva de quaisquer valores humanistas. Não pode ser posto no mesmo pé de igualdade de outras dificuldades por parte do Ministério da Educação. E eu gostaria de dizer que também que quando nos falam da revisão da legislação, eu gostaria de dizer isto também às entidades que hoje aqui estão connosco, eu sinto isto mais como uma ameaça do que como uma oportunidade. Com certeza que iremos fazer esse debate, mas há uma ameaça, e a ameaça é contra a escola inclusiva. É a tentativa de legalização daquilo que têm sido, paulatinamente, processos de segregação, que não são de inclusão, mas são de exclusão de alunos com necessidades educativas especiais. E, portanto, seguramente, iremos ter um debate muito aberto, vamos ver as intenções e vamos ver quanto tempo demora que haja a produção dessas propostas, porque não podemos, daqui a um ano, estar exatamente no mesmo ponto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra para responderem às entidades, pela forma que entenderem. Portanto, em primeiro lugar, o representante da CNOD.
São só duas questõezinhas muito rápidas para reforçar dois problemas. Um deles refere-se com o problema da classificação internacional de funcionalidades, que, como já foi aqui alertado, deixa de fora uma série de questões muito importantes no ensino. E, portanto, acho que isto era um alerta aos senhores deputados que pudessem agarrar este problema e tentar, de alguma maneira, modificar esta situação. Porque crianças com problemas que, portanto, depois no funcionamento eles não têm problemas, o que é facto é que isso vai provocar o atraso no ensino, o ensino integrado do indivíduo por ali fora. Depois, a outra questão, que eu penso também é importante, não foi ainda aqui dito, mas eu acho que é importante, aqui há um tempo atrás, falando com uma mãe que desenvolveu os esforços no filho para o integrar na sociedade. Acho que ele hoje já está até integrado na universidade. Mas o que é um facto é que aquela família teve grandes dificuldades porque a criança tinha multideficiências e as ajudas eram só para uma delas. Portanto, esta questão também é importante. Portanto, eram estas duas coisas que eu queria aqui salientar. Só dizer que, porque eu não me apresentei no princípio, faço parte da direção da Confederação também, portanto, sou Jorge Silva.
Bom, eu vou tentar minimamente responder às questões colocadas pela senhora deputada do PSD relativamente àquilo que considerava ou que nos questionava que seriam os pontos fundamentais para, de alguma forma, tentarmos colmatar estas ineficiências. E eu começava por dizer que, tal como em muitas outras situações relativas às pessoas com deficiência, se calhar as coisas se começariam a desenhar de outra forma se o Estado começasse, em primeiro lugar, a cumprir aquilo que legisla. Não. Esse seria, provavelmente, o primeiro passo, neste caso cumprir o despacho relativamente à constituição de turmas seria um passo importante. A legislação relativamente a acessibilidades, que também falta cumprir, porque acho que é inadmissível, em pleno século XXI, de termos escolas que apresentam barreiras arquitetónicas e barreiras físicas, ou que não estão dotadas de equipamento necessário para fazer o acompanhamento de alunos e crianças com necessidades educativas especiais. O que falta e que a APD tem defendido há muito tempo é uma formação inicial e contínua dos docentes. Independentemente da necessidade de haver docentes especializados na educação especial, faz falta a todos os docentes uma formação inicial nesta área, porque será sempre muito complicado, mesmo com o acompanhamento de um docente da área especial, não é? Se o docente que está à frente da turma não tiver os mínimos conhecimentos. Mas não são só os docentes que precisam de formação, os auxiliares de educação precisam também de uma formação. Porque há que ter em conta todas as especificidades que têm os alunos com necessidades educativas especiais. Portanto, e depois disto, cumprir a nossa Constituição e cumprir a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi ratificada, ter mais em linha de conta a Declaração de Salamanca, que é realmente uma declaração bastante progressista a nível de ensino. Depois, relativamente às questões que o deputado do PS colocou, relativamente ao se seria possível aferir um rácio entre aquilo que são as necessidades de docentes de educação especial para... para o número de alunos com necessidades educativas especiais. Deu-nos o exemplo de que no ensino regular, sem necessidades educativas especiais, portanto, estaria estipulado um número, ou que estavam identificados 30 alunos para um professor. Pronto, mas se pensarmos até que estaria estipulado os 25 alunos ou os 30 alunos para um professor, e imaginando que nessa turma não existem necessidades educativas especiais, eu mesmo assim a mim já me parece difícil um acompanhamento adequado de todos estes alunos. Se tivermos em conta que existem nessas turmas, ou se existirem nessas turmas, alunos com necessidades educativas especiais, será mais difícil ainda para um único docente acompanhá-los. Porque depois é difícil aferir, porque dentro das necessidades educativas especiais existem especificidades e cada aluno pode ter necessidades completamente distintas do outro. Quer dizer, não sou especialista na área, nem sou estudiosa, não é? Mas não sei se alguma vez se conseguirá chegar a um rácio, porque é como digo, porque as necessidades educativas especiais em algumas situações, são realmente muito específicas e será sempre difícil aferir para aquele número de alunos quantos professores é que são necessários. Portanto, e aqui refiro mais uma vez a declaração de Salamanca, que aquilo que refere é que a adaptação tem que ser do meio ao aluno. Portanto, é a escola que tem que ter em conta quantos alunos e quantas necessidades educativas especiais é que tem e que tipo de necessidades são essas, para depois então chegar à conclusão de quantos docentes na área de educação especial é que vai necessitar. Penso que esta seria a melhor solução, é haver realmente um estudo por escola, de ver quantos alunos é que existem, que necessidades educativas especiais é que eles têm, para depois então chegar à conclusão de quais eram o... Se não... Ok. Eu só ia terminar dizendo que no final disto tudo, como provavelmente já foi aqui referido, que não são só os alunos com necessidades educativas especiais que acabam por ficar prejudicados, todos ficam prejudicados no meio desta situação. Não.
Então também, para terminar, eu ia começar por aqui, portanto... É verdade que os despachos normativos 7 e 7A e o despacho 24 referem em alguns aspectos, especialmente um aspecto, a questão da educação especial e sobretudo a questão da dimensão das turmas. Ou seja, quando o Decreto-Lei 3 caiu os 20 alunos no máximo em turmas com NEEs ou no máximo os dois, o despacho introduz. Agora, uma coisa é o que está no despacho, outra coisa é o que se passa no terreno. E o problema aqui é que, por exemplo, eu ainda no outro dia dizia assim no Ministério da Educação, epá, se vocês acham, porque depois a conversa é esta, só podem ser dois NEEs, mas também se estão lá três é só mais um. Epá, então ponham na lei que são três, mas não digam se estão lá quatro é só mais um. Quantos é que podem? O máximo é 20, epá, mas estão lá 22, também por mais dois. Então, 22 dá, ponham 22, mas não digam que 23 é só mais um. Porque depois, em nome da racionalização e da gestão de recursos e aquelas conversas todas, isto depois não é só mais um. Nós temos exemplos concretos, depois, se os deputados quiserem, podemos enviar, de turmas com 6 alunos que têm um PEI. 6 alunos, não é com dois. E, portanto, ou por exemplo, o caso que eu estava a dizer, de uma escola aqui de Lisboa, que tem 15 alunos do quarto ano 13 e 11 do terceiro, 26, limite do primeiro ciclo, 2 anos de escolaridade com um aluno autista. Quer dizer, isto não é possível. E o grande problema, muitas vezes aqui, é que quando a turma e o diretor quer desdobrar, o diretor não pode dizer, olha, isto nos termos da lei já tem mais, tem que desdobrar. Não pode. Tem que pedir autorização à DGEST para poder desbloquear a aplicação para desdobrar turmas e a DGEST em Lisboa não o faz. E isto ainda é pior que no tempo das direções regionais, porque nas direções regionais, como as pessoas conheciam, iam lá, davam três de conversa e conseguiam convencer a pessoa. Agora, como aquilo é uma aplicação sem olhos, nem alma, nem nada, eles não desbloqueiam, ponto final. E, portanto, e esse é um dos problemas, é o não cumprimento. Quais os instrumentos para ajudar? Eu penso que aquilo que neste momento, em minha opinião, era mais urgente era, de facto, a questão da limitação da dimensão das turmas. Esta é fundamental. Porque é impossível, quer dizer, um professor não consegue estar a trabalhar com 30 alunos, tendo 3 ou 4 NEEs, tendo poucos apoios, porque, na verdade, ele, como dizia a Ana, quer dizer, ele ou dá atenção mais a uns ou a outros, acaba por prejudicar todos. E, portanto, isso é fundamental, a questão das turmas. Em segundo lugar, é ter em conta o secundário. O ensino secundário nunca foi adequado, portanto, ou seja, a abertura de vagas de quadro só teve em conta o 9º ano de escolaridade obrigatório. Nós hoje temos os 12, só que a dimensão do quadro da educação especial não tem em conta estes últimos 3, e eles ficam lá todos, não é? Portanto, isto era fundamental, porque depois eles estão a usar, desde educadores de infância, que são dos agrupamentos que, entretanto, agregaram com as secundárias, a terem que dar apoio a alunos do 12º ano, e pronto, e claro que do ponto de vista científico é complicado, ou quem diz educadores, pessoas do outro setor de ensino qualquer. Portanto, a questão do secundário. E, em terceiro lugar, é, de facto, a colocação de docentes e outros técnicos, de acordo com aquilo que tanto se fala, mas depois não se pratica, que é a autonomia das escolas, porque quem lá está é que sabe o que é que precisa, não é? E, portanto, e isso não é feito de qualquer das formas. Eu acho que se o Estado português, e neste caso o Ministério da Educação, ler, reler, porque já deve ter lido, reler a Declaração de Salamanca e a Convenção que recentemente, em 2010, ratificou, mas também o 319-91, que não era um decreto-lei perfeito, mas pelo menos contemplava situações que o 3 deixou de contemplar, que podem fazer boa legislação. Mas quer dizer, agora, não se pode dizer, e preocupa-nos muito quando o Sr. Ministro diz isso, que estas são questões... Ah, mas estão lá 4 alunos na EES. Ah, mas isso é uma questão meramente administrativa. Isto não pode ser dito, nem que seja pensado, já é mau que se pense, não é? Porque não é uma questão administrativa, é claramente uma questão pedagógica. Percebo porque é que dizem isso. Eu conheço uma turma de, em que a mãe, porque também já nos chega aquilo tudo, perguntou, então mas estão aqui dois alunos com necessidades educativas especiais na turma e não estão, e isto tem mais de 20, como é que vai ser? E a resposta foi, o Ministério tem um protocolo com a APPC e eles estão na pauta, mas não fazem parte da turma. Epá, isto não pode ser. E isto é um caso concreto, que se quiserem digo-vos onde foi. Portanto, e é um, e são muitos, e são muitos, e são muitos, infelizmente. Assim como aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro disse há dias, naquele programa, onde foram lá 20 portugueses sorteados fazer perguntas, não é? Aquilo também é, aquilo é, não, é responder bugalhos com, aos alhos, porque o que lhe foi perguntado foi a questão da quebra dos apoios ou de haver menos alunos, menos apoios e tal na educação social nas escolas. O Sr. Primeiro-Ministro responde, não, mas pelo contrário, nós até aumentamos o número de protocolos. Se tem nada uma coisa a ver com a outra, porque o protocolo são com instituições. A instituição é o aluno que não está na escola regular, na turma incluído, é o que está na instituição. E se calhar aumentou, mas se calhar isso nem é bom. Porque ao fazer mais protocolos, quer dizer que teve que tirar mais alunos da escola pública onde ele estava. E, portanto, a resposta, claro que para quem está a ouvir aquilo passa, mas, na verdade, para terminar, as outras duas perguntas. Elementos concretos. Em relação a alunos, isso é uma impossibilidade, portanto, porque podem mudar de uns anos para os outros, depois vão saindo da escola. Portanto, há taxas de incidência que são internacionalmente reconhecidas e que quem calcula, e tem isso, é a comunidade científica e pedagógica. Como eu disse, a Sociedade Portuguesa de Psicopedagogia, cujo presidente, não sei se ainda é, era o Dr. Luís Borges, de Coimbra, do Hospital Pediátrico, tem estudos sobre isto e que eu acho que deveriam ser aproveitados para este efeito. Relativamente a professores e até ao rácio. Isto não há rácio, pelas razões que a Ana dizia, mas não só, porque depois depende. Se os alunos estão numa unidade, estão concentrados. Mas se os alunos estão nas escolas, por exemplo, do primeiro ciclo, no agrupamento, e eles podem estar em N escolas, e portanto, uma coisa é um professor que tem os alunos todos ali, outra coisa é o professor que tem que andar de escola em escola, tem que ir à secundária, tem que ir à EB1, tem que ir não sei onde. Portanto, e depois depende da tipologia. Há situações que quase exigem um professor permanente ou um técnico com o aluno, e há outros que não, né? Mas, por exemplo, se estivermos a falar, por exemplo, de um intérprete de língua gestual, ele não pode estar em dois sítios ao mesmo tempo. Se os alunos não estiverem todos concentrados numa turma, o que seria mau, né? Portanto, ele não pode estar em várias salas, portanto, são precisos mais. Portanto, isto não há propriamente aqui um rácio, depende muito da tipologia, da tipologia até da escola também, e depois das situações concretas. Agora, o problema dos funcionários, porque o problema dos docentes nem é tanto não haver especializados, porque ainda por cima, com esta desgraça dos horários zero, e há muitos professores de disciplinas de risco, digamos assim, que fizeram agora as suas especializações com muitos anos de experiência e que podem, se houver vagas, concorrer, e alguns estão desejando que possam concorrer. Um problema gravíssimo, por exemplo, que nós temos hoje é dos assistentes operacionais. Nós temos assistentes operacionais sem qualquer tipo de formação, digo-vos, em alguns casos até, são pessoas que durante o verão, quando as escolas estão fechadas, estão a tratar do jardim ou da piscina da câmara e que depois, durante o período de aulas, vão à câmara pôr-nos nas escolas, a acompanhar situações muito complexas do ponto de vista da deficiência, sem qualquer tipo de formação. Portanto, e isto é gravíssimo. Eu até acho que o problema mais grave do ponto de vista da formação, portanto, nos docentes pode ser a falta de docentes, nos técnicos também pode ser a falta de técnicos, nos operacionais é essencialmente a falta de formação, porque não pode qualquer pessoa lidar, e não há nada. E isso era fundamental e urgente que se fizesse. Pronto, de um ponto de vista geral, penso que é isto, acho que nós temos que saber muito bem distinguir entre o NEE e a resposta à exigência, à deficiência, que essa até pode ser dada num contexto absolutamente segregado, dizer que os princípios são sempre, eu estava a ler há bocadinho o relatório do Orçamento do Estado, daquela coisa desgraçada que hoje nos fizeram chegar, e aquelas três alíneas que lá estão sobre educação especial, qualquer um de nós, se calhar, ao nível dos princípios, assina aquilo por baixo. Agora, o que é que aquilo vai concretizar sem quê é que é uma coisa muito mais complicada que não diz lá. E por isso, e assim concluo, as nossas organizações, mas não apenas, também as associações de pais, também a Associação para a Inclusão e outras, estivemos já a conversar e é assim, estas coisas temos que dar tempo e vamos dar este primeiro período até dezembro para haver uma iniciativa do Governo, do Ministério da Educação em relação a esta matéria e de criar soluções para o futuro, porque se não o fizerem em janeiro, e isso foi uma coisa que nós já decidimos, como disse, com as associações de pais, com federações, com a pró-inclusão e outras, nós avançaremos com uma denúncia a nível da Unesco e da OIT, porque na verdade há uma declaração que é da responsabilidade da Unesco e da OIT, que o Estado português e mais 94 Estados subscreveram, e, portanto, não pode lá fora subscrever e dizer que faz assim e depois chega cá dentro e não faz. E, portanto, isso não é. Mas pronto, não vamos fazer hoje ou amanhã, pedimos estas reuniões para alertar, vamos aguardar um tempo que não seja muito para ver como é que as coisas evoluem. Oxalá, eu hoje lia que o Sr. Ministro terá dito que iria aperfeiçoar os instrumentos legais, aquilo não tem grande coisa para onde se aperfeiçoa. Portanto, vamos lá ver o que é que vai ser sair daquele perfeccionismo todo, mas depois vamos avançar a esse nível, porque achamos que é uma questão extremamente importante.
Muito obrigada. Quero agradecer às três entidades, à Associação Portuguesa de Deficientes, na pessoa da doutora Ana Sesud, quero agradecer à Confederação Nacional das Organizações de Deficientes, que já nos temos encontrado noutras ocasiões, e também à Federação Nacional de Professores, a vossa presença, e mais uma vez pedir desculpa pelo tempo de espera e agradecer os apoios que trouxeram a esta comissão. Muito obrigada, agradecer também aos senhores deputados a presença e damos por encerrado os trabalhos de hoje.